Estamos apresentando Aplauso.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar.
Retomando o contato com Silvio Passos, especialista na obra de Raul Seixas, Raul, que há 30 anos saía de cena. Ô Silvio, por meio de metáforas, Raul Seixas também entregou muitos recados contra a censura, né?
Sim, imagina o problema que era se compor naquela época, né? E aí um cara que vem, a princípio, o Raul meio que passou de... Ele teve vários problemas com a censura, ainda quando ele era produtor, meramente compositor aí do pessoal do pós-Jovem Guarda. Quando ele resolve assumir aquela postura do roqueiro, do meio maluquinho, num primeiro momento não deram muita bola. Claro que ele teve problemas com a censura, não era o Raul Seixas, eram os textos que eram censurados ou modificados. Mas depois que o Raul ganha notoriedade, começa a fazer muito sucesso no Brasil, ele sofreu perseguição até o final da vida, com esse pessoal que vivia achando que o Raul era um cara revolucionário, que ele teve que sair do Brasil em 74 por conta disso, né? Ele contava que foi expulso, mas na verdade foi um alto exílio. Ele precisou sair porque as coisas aqui no Brasil ficaram muito complicadas para um cara que estava nos alto-falantes do Brasil todo dizendo: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Só ele para fazer uma loucura dessa.
Pois é, 74, ano de lançamento do Guita, né, Silvio?
Do Guita, exatamente, o ano do lançamento oficial da Sociedade Alternativa. Enquanto estava todo mundo perseguindo jornalistas e outros músicos e artistas do Brasil, o Raul conseguiu ficar ali sem ser muito notado, vamos colocar assim. É só um maluquinho ali. Mas quando prestaram atenção nos textos dele, principalmente com a Sociedade Alternativa, a Loteria de Babilônia, a coisa ficou esquisita. Eles tiveram que sair do Brasil, foram para New York, deram um tempo lá e o disco Guita ficou aqui, né? Ficou pronto. Lançaram o disco e Raul voltou, depois permitiram que ele voltasse, que a música Guita estava explodindo no Brasil inteiro. E ele pôde voltar para poder fazer os lançamentos, os shows de lançamento do disco, e acabou ganhando disco de ouro na época. Poxa, tem que vender 600 mil cópias, mais de 500 mil de discos para você conquistar um disco de ouro naquela época. Hoje, com 100 mil, sei lá, você já ganha um disco de ouro.
Silvio, vamos falar um pouquinho então sobre essa letra de Guita? As referências do texto são religiosas, mas nem todo mundo interpreta assim. Há quem veja nessa letra uma conotação romântica até.
Soava mesmo como se fosse uma música de um rapaz falando para uma menina, né? E nada, a música, ela fala um trecho do livro Mahabharata, que é o maior livro do planeta, o livro mais antigo da humanidade, e é o Bhagavad Gita, que é apenas um trecho. O Bhagavad Gita por si só já é uma coisa gigantesca. E o Bhagavad Gita, ele narra ali uma situação: Krishna, que seria o Deus para a gente aqui, e Arjuna, que era um guerreiro. Ele está indo num campo de batalha e ele para e questiona a Deus. Fala: Deus, por que que eu tenho que matar outras pessoas que eu nem conheço? Eu estou falando de uma maneira muito tosca, mas mais para ser bem compreendida. Como que você me coloca numa situação dessa? Eu vou ter que matar outras pessoas que eu nem conheço? A troco de que é isso? E aí Deus, que seria o Krishna, responde para ele: às vezes você me pergunta por que eu estou calado. Então Gita é Deus falando com a humanidade. Apesar que lá na Índia, né, a questão, nós aqui temos Deus e o diabo, o bem e o mal. A cultura deles é outra, não existe o bem e o mal, tudo faz parte de uma coisa só. Raul trouxe isso para o Brasil em 74, junto com Paulo Coelho, no momento em que o Brasil, nesse momento, em 74, estava vivendo muito como chamava naquela época, realismo fantástico. Então, eram muitos livros sobre magia, sobre filosofia. E Guita tá bem nesse bolo aqui pro Brasil. Por isso que ela explodiu tanto, né? Os jovens, principalmente a juventude, estavam absorvendo muito esse tipo de literatura.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora. Me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. De casa, nos pegue-pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim.
Esse foi Raul Seixas em Guita, retomando a conversa com Silvio Passos. Ô Silvio, o que, que era a sociedade alternativa? Conta pra gente.
O que, que é a sociedade alternativa? A sociedade alternativa tem dois pais, Raul Seixas e Paulo Coelho. O Raul sempre foi muito filosófico, o Raul foi sempre questionador, não era muito ligado a misticismo, religião, embora estudasse essas coisas, mas a postura do Raul era anárquica, filosófica. Paulo Coelho sempre foi muito religioso, tanto todos os segmentos religiosos, tanto do bem como do mal, era a cara do Paulo Coelho. Os dois criaram essa sociedade, o Raul com um cunho filosófico de dizer que nós temos o direito de ser o que a gente é, que a liberdade só é liberdade quando a liberdade do outro é é compreendida e aceita. Já Paulo via coisa mais de comunidades hippies, né, como existiam aí, até vieram algumas para o Brasil, aí, esse pessoal que comete suicídio coletivo, um pessoal meio maluco, e a coisa tomou uma proporção, que eles estavam ligados na época à OTO, a Ordem do Tempo do Oriente aqui no Brasil, que é uma coisa ligada à Lester Crowley, uma coisa muito complexa para a gente ficar falando no rádio, mas acabou não dando certo, né? Porque a sociedade alternativa, se ela chegasse aonde o Paulo queria que chegasse, que era ter um terreno, ganhar um terreno na divisa do Rio com Minas, Paraíba do Sul, ela por si só ia acabar. Porque a sociedade alternativa é uma coisa puramente conceitual, uma coisa filosófica. Não, se ela virar uma coisa instituída, acabou por si só. Ela acaba dando um tiro no próprio pé, entendeu? Ela não pode existir. Eu vejo que os fãs do Raul cobram muito nisso. Não, vamos fazer a sociedade alternativa. Ela já existe, ela é conceitual, não é uma coisa que você vê, que você pega, que vai inventar o dinheiro novamente, que, sabe, que vai inventar um presidente, não, é justamente o oposto da sociedade constituída, ela é uma alternativa a tudo isso que está aí. Parece complexo, mas é bem simples.
Mas os militares da época não gostaram dessa ideia de sociedade alternativa não, né, Silvio?
Não, porque não entenderam, né, eles não gostavam das coisas que eles não entendiam. Quando não entendia, não, breca isso. E realmente, para a época, foi uma ousadia, né? Você gravar uma música falando que todo mundo tem o direito de ser o que quer ser. E o discurso do Raul, que era um discurso do Aleister Crowley, né? Um texto que inclusive serviu de base para o decreto das Nações Unidas, os direitos humanos. Quando o Raul falava aquilo nos microfones, nos alto-falantes do Brasil, aquilo era uma provocação muito forte, estava batendo de frente. O Raul, inclusive, foi cantar em Brasília, fez um discurso gigantesco, revoltado, falando que nós temos direito a fazer o que quiser, escrever o que quiser, cantar o que quiser, no momento que estava tudo isso sendo censurado, né?
Esse é Silvio Passos, amigo, parceiro musical e especialista na obra de Raul Seixas, Raul que nos deixou em 21 de agosto de 1989. Pausa na conversa para ouvir mais Raul.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pousou.
Raul Seixas, Mosca na Sopa, retomando a conversa com Silvio Passos sobre Raul Seixas. Ô Silvio, e essa história de Raul ser o Bob Dylan brasileiro? Eu tô perguntando isso porque daqui a pouquinho a gente vai rodar Ouro de Tolo, que é uma música catártica de letra enorme, sem refrão, bem ao gosto do Dylan, né Silvio? O Raul apreciava essa comparação, não?
O Raul amava Bob Dylan, demais, demais, tinha os discos, não só do Dylan, né, tinha discos do Elvis e tal, mas o Dylan teve uma influência, porque o Elvis era aquela coisa, a postura do rock and roll. O Elvis não era compositor, Elvis era meramente um intérprete. O Dylan revolucionou isso, virou um cantor de folk que de repente vira um roqueiro rebelde, né, com textos gigantescos, com músicas de 12, 13 minutos, sem refrão, muitas, algumas vezes, né, ou o refrãozinho, que era pra marcar mesmo. E essa coisa do Ouro de Tolo acabou que, claro, é evidente com a influência do Bob Dylan, com aquele texto enorme, e a música é quase falada, ela não é nem cantada. Ele faz aquele desabafo do materialismo, de querer ter carro, querer ter a melhor coisa do mundo, não sei o que, pra no final morrer com a boca escancarada, cheia de dente, dentro de um apartamento. Curiosamente, o Raul quase morreu assim, só que ele não morreu como ele descreve no Ouro de Tolo, né? Mas morreu dentro de um apartamento, sozinho, solitário, enfim.
Mas ele morreu fazendo o que mais gostava, que é rock and roll, né, Silvio?
Exatamente. Morreu fazendo o que gostava. Ele tinha uma máxima do Raul, que ele repetiu isso inúmeras vezes ali na segunda metade da década de 70. Ele fala, para a pessoa ser feliz, ela tem que fazer só o que ela gosta. Eu só faço o que eu gosto. Pronto.
Muito bem, esse é Silvio Passos, especialista na obra de Raul Seixas. Vamos ouvir Ouro de Tolo, daqui a pouquinho segue a conversa com Silvio.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Esse foi Raul Seixas em Ouro de Tolo. Silvio Passos está conversando com a gente sobre a vida e a obra de Raul Seixas, cantor e compositor baiano que morreu em 21 de agosto de 1989, há 30 anos. Silvio foi amigo do Raul e é uma das principais referências sobre esse baiano arretado que mudou a história do rock no Brasil. O Silvio, o cantor Marcelo Nova, foi muito importante na fase final da carreira do Raul. Raul andava esquecido e o Marcelo meio que resgatou o Raul do ostracismo, né?
Foi, o Marcelo foi assim o cara que chegou para salvar Raul, porque Raul já estava muito mal visto, né, no meio artístico, tanto pelas gravadoras como pelos empresários. Quer dizer, o que mantinham, que davam um fôlego para o Raul naquele momento eram os fãs, né? Era a minha chegada com o fã-clube e uma meia dúzia de pessoas apenas que estavam ali, de alguma maneira, segurando a onda do Raul. Quando o Marcelo surge, 87, 88, foi o cara que fez o Raul dar o seu Canto do Cisne, né? Levou o Raul para fazer uma turnê, gravou um disco com o Raul, inclusive o Panela do Diabo. Não é um disco do Raul, é um disco do Marcelo, contratado pela Warner. Era o Marcelo Nova, que estava numa carreira solo. E vendo o ídolo naquela condição deprimente, né, acabou estendendo a mão, levou o Raul para os palcos. E Raul conseguiu fazer essa turnê pelo Brasil todo, 50 shows, para se despedir do público. Que estava meio evidente que o Raul não ia durar muito, entendeu? Ele tinha uma série de problemas de saúde, problema muito grave com alcoolismo. E as condições físicas do Raul não eram das melhores. Estava muito evidente que ele partiria logo.
Você disse aí que Marcelo Nova vem para resgatar Raul. Lembra o que estava acontecendo na carreira do Raul Seixas naquele momento, antes da chegada do Marcelo? Ele estava longe dos palcos no ostracismo por questões de saúde. É isso, Silvio?
Era questão de saúde, puta vida. Era um problema muito grave com o álcool, entendeu? E depressão também. E estava completamente infeliz, posso colocar assim. A gente sentia assim, um Raul muito triste, muito introspectivo, muito calado, muito cabeça baixa. E o detalhe maior, né, pior, aliás, não conseguia mais trabalho. Quer dizer, as gravadoras não queriam saber dele. Shows, o Raul nunca foi um cara de gostar de palco. O Raul era um cara de laboratório, esse meio cientista, né? Ele gostava de ficar em estúdio gravando. Show nunca foi um grande negócio pro Raul. Ele dizia isso: eu não gosto de fazer shows, mas preciso que eu tenha minhas contas para pagar. E o Marcelo surge justamente nesse momento em que as gravadoras não querem mais Raul, empresários não queriam mais vender Raul e muitas casas de show não queriam saber do Raul, porque o Raul dava trabalho para todo mundo, né? De uma maneira ou de outra. E o Marcelo surge justamente nesse momento, fazendo com que Raul volte para o estúdio e vá para os palcos. E aí foi a grande despedida do Raul. Raul acabou morrendo 2 dias antes do disco dele com o Marcelo ser lançado.
E a morte do Raul teve uma repercussão enorme no Brasil, né, Silvio?
Foi uma comoção nacional. Foi incrível a reação do público no Brasil inteiro, que ecoa até hoje, 30 anos depois, né?
É verdade, Raul não sai da cabeça da gente. Eu vou rodar uma música divertidíssima do Raul pra gente matar a saudade. Tu és o MDC da minha vida.
Eu dedico essa música à primeira garota que tá sentada ali na fila. Obrigado.
Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro escrito love ainda hoje me comove, me causando imensa dor. Eu me lembro do dia em que você entrou num bode, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho, pois eu sei que existe um careta em meu caminho. Ah, nada me interessa nesse instante, nem o Flávio Cavalcante, que ao teu lado eu curtia na TV, na TV. Nessa sala hoje eu peço arrego, não tenho paz, nem tenho sossego. Hoje eu vivo somente a sofrer, a sofrer. Ei, até o filme que eu vejo em cartaz conta a nossa história e por isso
e por isso eu sofro muito mais. Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo, e não tem Pepe Cicola que sacie a delícia dos teus beijos. Quando eu me declarava, você ria, e no auge da minha agonia eu citava Shakespeare. Não posso sentir cheiro de lasanha, me lembro logo das casas da banha, onde íamos nos divertir. Mas hoje o meu Samsung garrar ingrediente só toca mesmo embalo quente pra lembrar do teu calor. Então eu vou ter com a moçada lá do pier, mas pra eles é careta se alguém fala de amor. Na faculdade de agronomia, numa aula de energia, bem em frente ao professor, eu tive um chilique desgraçado. Eu vi você surgindo ao meu lado no caderno do colega Nestor. É por isso que de agora em diante, pelos 5.000 alto-falantes, eu vou mandar berrar o dia inteiro que você é o meu máximo denominador.
Raul Seixas, tu és o MDC da minha vida. Você está acompanhando o programa Aplauso Especial 30 anos sem Raul Seixas. Quem está conversando com a gente é o Silvio Passos, especialista na obra do Raul. Ô Silvio, você disse agora há pouco que ele não gostava muito de fazer shows, preferia experimentações ali em estúdio, mas o Raul gostava de ir a programas de televisão, por exemplo, como Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcante, não?
Mas uma coisa que sabe que ele detestava quando tinha que fazer televisão, ele adorava televisão, adorava porque era um veículo onde o artista por si só, ele é meio egocêntrico, ele quer aparecer, né? Agora, a coisa que o Raul não gostava era de fazer dublagem. Uma coisa que ele detestava, ter que se apresentar num programa de televisão fazendo playback, né? Tocando o disco, ele fingindo que tá cantando. Ele gostava de fazer, se era pra ir na televisão, vamos fazer ao vivo mesmo, sabe? Com voz, violão, com banda. Isso ele adorava.
E eu me lembro de algumas apresentações desse cara completamente anárquico, que foi o Raul, no programa de televisão mais anárquico que já existiu, que foi o programa do Chacrinha.
Pois é, não. O Chacrinha adorava o Raul e o Raul adorava o Chacrinha, porque lá no Chacrinha era ao vivo. Apesar que o Raul chegou a fazer alguns playbacks, mas como que ele fazia? Ele levava só a base gravada e a voz ele fazia ao vivo. O Chacrinha tinha essa liberdade, né? E os dois se adoravam. Assim, desde o começo da carreira do Raul até o final, o Chacrinha sempre colocou o Raul lá em evidência no programa dele, né? Era sempre um grande convidado. Vamos ter hoje Raul Seixas, o cantor que não é padeiro, mas é das massas, essas brincadeiras do Chacrinha.
Muitas histórias bacanas. Silvio Passos, foi muito legal conversar com você sobre Raul Seixas. Mas antes da gente se despedir, Silvio, deixa os seus contatos, os contatos do fã-clube do Raul Seixas. Seguindo você, a gente consegue ter acesso à agenda dos principais eventos que vão acontecer a partir de agora, lembrando os 30 anos sem Raul Seixas. Quais que são os endereços?
Tem dois. O endereço mais prático é o nosso site, dali você acaba entrando nas redes sociais e tudo, que é raulrockclub.com.br ou raulseixas.org. Esses dois endereços levam para o nosso site, blog, que tem ali a lista dos eventos, a gente está sempre atualizando.
Silvio Passos, obrigada pela conversa, muitas lembranças vindo à cabeça, obrigada por isso, viu?
Eu que fico agradecido, e toca Raul.
Toca Raul, valeu, tchau.
Tchau, tchau, obrigado.
Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que tanta honestidade no espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gosto de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver. Por que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que que eu tenho caneta e não consigo escrever?
Escrever.
Por que que existem as canções e ninguém quer cantar? Por que que sempre a solidão vem junto com o luar? Por que que aquele que você quer tão bem já tem sempre ao teu lado outro alguém? Por que que eu gasto tempo sempre, sempre a perguntar? Por que que eu passo a vida inteira com medo de morrer?
Por
que que os sonhos foram feitos pra gente não viver?
Por
que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Porque tenho caneta e não consigo escrever.
Escrever.
Raul Seixas, Gospel. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Silvio Passos, que foi amigo e parceiro musical do Raul e que é um especialista na obra do Maluco Beleza. A sonoplastia deste Aplauso Especial 30 anos sem Raul Seixas foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação Carmen Delpino. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara, que é radio.câmara.leg.br. Aplauso, um programa da Rádio Câmara de Brasília.
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.